O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
Caramba, que notícia para explodir aqui a abertura do segundo tempo do Assunto é Futebol. Meus amigos Ralf, Roberto, Carlyle. Morre Diego Maradona. Deixa eu abrir com os meninos aqui. Alô, Carlyle.
Olá, Marcel. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Estão falando já na Argentina, né? Não vi esse anúncio oficial ainda, mas como saiu na ESPN Argentina, até no jornal Clarim, disse que ele tinha passado mal de novo, bem provável. É uma pena, né? Maradona, desde os tempos de craque, ele já travava essa batalha com saúde, por doping, por drogas, e agora ele vinha novamente com esse problema, ficou internado. É um dos maiores jogadores que eu vi jogar, Marcel, craque, campeão da Copa do UEFA, campeão italiano no time, o Napoli não era nada até a chegada dele, de alemão, de careca, e ele conseguiu brigar, fazer o Napoli brigar com algumas das maiores potências do mundo, né? Mas ele sempre conviveu com... Ele não soube, talvez não soube lidar com esse brilho todo. Era um craque de bola, mas que se perdeu com as drogas.
Eu tô vendo que a CNN brasileira tá dando também que ele morreu. Agora, a gente vai confirmar daqui a pouquinho.
ESPN também.
Também, né? São órgãos de imprensa sérios que deviam jogar uma notícia dessa.
Não, e não podia haver engano de tantos veículos.
É, de tantos veículos ao mesmo tempo. Deixa eu abrir o segundo tempo aqui pra gente já abrir com vocês, conversando desse fato. E hoje é um jogo importantíssimo do Náutico. Eita, seu Roberto Queiroz, o Maradona recentemente foi internado e teve que fazer um tratamento no cérebro, né, uma drenagem.
Foi.
A situação dele era difícil já, né?
Exatamente, é. É uma... A coisa que é lamentável, né? Ele muito novo ainda, 60, né? Me parece que 60, 60. Anos não tem.
60 anos.
Não tenho certeza, 60, né? É, 60 anos é. É o cara.
Hoje é jovem.
É o cara novo. É o cara novo, né? O Vanucci, que jornalista que morreu ontem.
69.
69.
Isso.
É mais sujeito a problemas de ataque de coração, essas coisas, né? Quem tem a tendência. Olha, é lamentável. A gente lamenta, mas. Ele, na verdade, não tinha uma vida assim, regrada, exagerava.
Não se cuidava.
Não se cuidava. Exagerou aí nesses negócios de droga e tal. E complica isso, complica. A pessoa pensa que não, mas vai minando a saúde da pessoa esse tipo de atividade, né? Lamentamos profundamente. Acho que Maradona... foi quem mais se aproximou de Pelé, na capacidade técnica, no drible, nas sinalizações, entendeu? Era um jogador espetacular, Maradona era espetacular, jogador que ficava assim, na minha opinião, assim...
Genial,
Pelé,
ele é genial.
Genial. Pelé, 100, e Maradona, eu acho que a gente poderia colocar ali 80 para ele. Verdade. 80 para ele.
Não, ele faz parte de um rol de estrelas do futebol mundial, que a gente coloca sempre ele junto com Cruyff, com quem mais? O Zico, que fez história, embora não tenha vencido Copa do Mundo.
Eu não acho o Zico assim, tenha se aproximado tanto dele e de Pelé, não, viu? Pelé era o Zico era um craque mesmo, mas é um craque, eu tô dizendo assim, um fora de série. Pelé, fora de série, no meu entendimento, que vi assim, não vi muitos jogos de Garrincha, mas Garrincha também era um fora de série. E Maradona, aí você vê o destaque do cara em Copa do Mundo, isso aí marca. Então eu acho que o Zico, muito bom, mas não era... Era, vamos dizer, Maradona 80, Pelé 100, Zico 50. É o meu entendimento. Eu vi muitos jogos de Zico, todo mundo viu. Foi mais recente. Mas olha, é lamentável pela idade, né? O cara muito novo. Mas os problemas levaram a saúde dele a esse estado. Entendeu? E ele morre, lamentavelmente, ainda novo.
Precocemente, né?
É verdade.
Ralf, o Maradona deixa um legado importante no futebol da Argentina, né? E para você ter ideia da importância dele lá, né, do futebol argentino, algumas pessoas fundaram lá a Igreja Maradoniana, ele é quase um deus por lá, né?
Não, ele gerou idolatria de tão ídolo que ele era. Agora, estou abrindo aqui a página do Clarim, de Buenos Aires. Ele diz o seguinte: tenia 60 anos, comoção mundial, morreu Diego Armando Maradona. Aí diz que sofreu uma parada cardiorrespiratória em casa, na casa do Tigre, em que se havia instalado após a operação do coágulo na cabeça. Então, a causa mortes passa a ser um ataque cardíaco, parada cardiorrespiratória para Maradona. O Maradona, só o fato de ficar se colocando quem é melhor, Maradona ou Pelé, embora saibamos que seja Pelé e o mundo também sabe, mas isso significa o patamar a que Maradona chegou, para se comparar com Pelé, causando dúvida em alguns lugares de quem seria o melhor. Então, o Maradona foi o segundo melhor do mundo para mim. Vi Copas onde ele apareceu, deu título à Argentina pela sua ação individual. O coletivo trabalhou, mas se não for a Maradona não haveria título. Em 86 arrasou no México. E depois virou treinador onde não teve sucesso, inclusive como treinador da seleção. Assim como o Pelé, talvez não fosse o campo dele ser treinador. Mas como jogador, foi um jogador que encantou multidões. Na Argentina se tornou esse ídolo, levando o povo à verdadeira idolatria pelo nível de qualidade que ele tinha. Agora, ele cuidou muito do futebol, trabalhou, era considerado até responsável, mas não cuidou da vida. Ele, na verdade, subestimou a sua própria existência quando passou a usar droga. Ele teve tratamentos longos com apoio de governos. Me lembro até que ele ficou em Cuba e lá o Fidel Castro o acolheu para tratamento médico desse problema dele, para se livrar da intoxicação que o organismo dele já tinha. E seguramente que hoje chegou a essa questão do ataque cardíaco, mas se deveu a essa vida desregrada com relação às drogas a que viveu Maradona. Mas sem dúvida deixa um legado, deixa para os jovens um exemplo de craque no futebol. Na vida não, mas no futebol um exemplo claro do que é ser preciso, do que é ter qualidade, do que é saber jogar bola.
Ô Marcelo, o jornal aí falou em comoção mundial, o Ralf leu aí, o El Clarín, né? Agora a comoção na Argentina vai ser algo que vocês vão ver aí. Oi, Carvalho.
Não é verdade, sem dúvida. É um ídolo muito maior do que Messi.
Já que comparamos,
por exemplo,
morreu o Pelé deles, né?
É verdade, é verdade. E agora é algo que já era previsto há muito tempo, ou esperado pelos próprios argentinos, né? Eu vi alguns documentários sobre Maradona e era absurdo o que ele fazia e o que deixavam ele fazer, né? Ele tinha a cobertura de empresários, de familiares, não podia fazer nada. Mas um desses documentários, ele ainda quando jogava no Napoli, depois que ele saiu do Barcelona, foi para o Napoli, ele ia fazer o doping, né? Então ele levava já uma bolsinha de xixi. E o curioso é que Mike Tyson falou isso essa semana, que fazia a mesma coisa, né? Ele colocava urina de filho ou de alguma criança. E Maradona fazia isso, colocava a urina numa bolsinha do empresário e na hora do doping ele dava essa urina, ou seja, ele conseguia burlar até o próprio antidoping. Até que na Copa do Mundo 94 ele foi punido, até por uso, não foi nem droga, foi efedrina, remédio para emagrecer. Porque lá não, lá o cara ficava vendo ele, não, eu tenho que ver você fazendo xixi aí. Então teve alguns problemas ao longo da carreira dele. Quem não se lembra, a Copa do Mundo agora, acho que foi da Rússia, né? Ele completamente embriagado lá nos camarotes. Tem outro documentário que até é interessante na Netflix, que é Maradona em México, quando ele foi técnico, e como era Maradona dentro do vestiário, né? Ele acreditava que ele era que ele era um deus, porque ele fazia tudo como se ele fosse o centro das atenções e não o time, não os jogadores. Isso é o lado ruim, mas tem que saber separar mesmo o que ele foi fora de campo e o que ele foi dentro de campo, que sem dúvida ele foi um gênio com a bola na perna esquerda. Pelé, só na perna esquerda.
Pelé eu não vi, mas Maradona eu vi aqui no Arruda, um amistoso entre o Brasil e a Argentina. Ele veio aqui, né? E jogou aí no Arruda.
Mas ele não jogou não, Marcelo.
Não, jogou não. Mas ele veio com o time, né?
Veio.
Ele veio, que eu lembro de matérias com ele, ele batendo bola à beira do campo no treino. A gente fez um treino um dia antes, mas ele não entrou em campo não, né?
Isso, não entrou não. Ele ficou, ele pegou um andar inteiro do Marotel, ficou só para ele, ou seja, ele era bem endeusado até dentro da própria seleção. Não sei se ele está emocional ou com problema de lesão mesmo, que ele não entrou em campo não contra a seleção brasileira, mas ele ficou no banco mesmo e treinou, como você está lembrando.
Pronto. Tá bom, daqui a pouco teremos outras informações desenrolando essa morte, infelizmente, de, como o argentino chama, Don Diego Maradona, que faleceu.
E como hoje, ser humano também, ele morreu cedo, com 60 anos. Ele era uma pessoa boa, não é, independente do fato de
ruim ter só para ele, né, Ralf?
Ruim só para ele. Ele não cuidou de si. Ele estragou a vida por causa da droga. Depois não teve força para sair.
Olha, hoje é aniversário, a gente mudar um pouco de assunto aqui, do nosso grande amigo Roberto, Ralf Carlyle, doutor Tomás Mesquita, grande alvirrubro. Bota parabéns pro doutor Tomás aí, ô Big. Uma guitarra pra ele. Agora bota pra ele também o hino do Timba pra falar do Náutico, do ex-campeão de Pernambuco. Olha, doutor Tomás, seu presente vai ser uma vitória hoje em cima do Vitória.
Vamos dizer, parabéns ao Tomás.
Um triunfo em cima do Vitória.
Parabéns ao Tomás Mesquita, um cardiologista amigo da crônica, amigo de todo mundo, sempre solícito, sempre à mão, uma pessoa que a gente quer bem. Abraço para Tomás Mesquita.
Abraço, doutor Tomás Mesquita. E que o Náutico lhe dê uma alegria hoje. Uma vitória contra o Vitória. Só pra aí.
Ele tá precisando,
vitória,
viu?
Ele precisa.
Na Bahia, Roberto, eles não falam vitória. O povo da Bahia, do Bahia, né? Torcedor do Bahia fala triunfo. Que seja um triunfo.
É.
Pra não dizer o nome do adversário, o Bahia precisava de um triunfo, né? Eles falam lá. Vamos falar do jogo então? Começar por você, Roberto. O que esperar desse Náutico do Hélio dos Anjos? Mudanças, um time mais aguerrido, mais lutador. Hoje é o dia da vitória?
Eu estou esperando isso, Marcelo. A gente fica aqui, a gente critica um jogador, outro e tal, esperando que eles melhorem, que eles reajam, que o time reaja. Nós estamos torcendo para que o Náutico reaja, para que o Náutico permaneça na segunda divisão, que é um campeonato interessante, um campeonato com visibilidade. Série C não tem visibilidade nenhuma. A Série C é tem o inferno, é o purgatório. O inferno é a Série D, na minha opinião. É a Série D. A Série C é o purgatório. Então a Série B é um campeonato que não é um campeonato ruim, é um campeonato bom. Você tem TV.
E tá do nosso nível hoje, viu?
É o nosso nível, é o nosso lugar, entendeu? Acho que o Sport está paquerando a volta para a Série B, tomara que não, está na Série A, que é melhor, claro, tem mais dinheiro, e se ficar, vai pegar um bom dinheiro para sair desse buraco que deixaram o Leão. Agora, o Náutico, na Série B, tem uma verba, aí você tem as publicidades, você tem visibilidade, entendeu? Então, o clube dá pra levar, dá pra tocar, é só não gastar além do que ganha. Então, olha, vamos torcer, tô torcendo para que o Náutico permaneça, que o time reaja. O técnico já, tô vendo aí que vai fazer umas mudanças, ele na certa já identificou quem é que sabe jogar e quem tem futebol para ser titular e quem não tem. Hélio dos Anjos é muito experiente. Vamos esperar que o time tenha mais uma marcação melhor, que ataque melhor e que consiga ganhar, nem que seja de 1-0, que é vitória.
Carlyle, o que esperar desse time do Hélio dos Anjos?
Esperar pelo menos que mude a postura, né? O Náutico, dentro de casa, ele não tem feito partidas muito ruins, não. Quando ele atua como visitante, que ele cai muito de rendimento. E como o Roberto falou, o Hélio dos Anjos é um técnico motivador, que gosta de tirar o máximo de cada um. Pelo menos uma mudura de postura, que o Náutico vá para cima do Vitória e seja intenso, tente jogar mais de forma agressiva. Mas tem um problema. O Náutico está com sérios problemas de ordem física, já vem convivendo com isso desde o começo da temporada, e por conta disso o Náutico se tornou um time bem heterogêneo, fisicamente falando. É muito diferente a condição de um Jorge Henrique para de um Hereda. Mas também tem Ronaldo Alves voltando agora, tem Álvaro voltando agora e já tomando, ganhando a posição no time titular, mas não estão com ritmo, não estão na melhor de suas formas. Além disso, ele tem perdido aí vários jogadores. Dudu foi o último. Enfim, então é um problema que ele tem que conviver. Mesmo ele tendo que mudar a equipe para melhorar tecnicamente, até taticamente, mas fisicamente ainda é um problema. Pelo menos pega um Vitória aí, que além de ser um adversário direto, é o que está mais próximo, olhando para cima da tabela, é um time que não venceu ainda fora de casa nessa Série B. Ou seja, se o Náutico não venceu o Vitória, vai se afundar mais ainda, vai se enraizar no, na zona de rebaixamento, e isso é muito grave.
Ralf de Carvalho, que análise fazia desse time do Hélio? Claro que naquele jogo do CRB não tinha como haver mudança de postura. A não ser, ele ainda tentou, né? Fez mudança durante o jogo e o time acabou perdendo novamente da mesma forma. Você acha que hoje tem tempo, o tempo foi hábil para o Hélio fazer uma mudança nessa equipe?
Ele treinou na vez passada para estrear contra a equipe do CRB um treino e meio, muito pouco para consertar. Mas o jogo passou informações preciosas, porque ele disse aquilo que o Kleina já tinha dito. Ele enxergou que o Náutico tinha uma dificuldade na defesa e disse, no final de tudo, o fato de que, mesmo tendo na defesa, ele achou que o time chutou pouco, finaliza pouco. E ele iria trabalhar em cima disso. Principalmente de uma coisa que a gente vem falando, que todo mundo vem falando, que o Náutico está sem força mental. O time do Náutico, ele se entrega fácil. Hélio detectou isso. Quando o time levou um gol, parece que o jogo já tinha acabado. O time arriou. Então, não pode acontecer. Tem que levar gol e continuar jogando para empatar ou para virar, seja o que for. Então, ele trabalhou esse lado psicológico durante a semana. Mas o time do Náutico, pelo menos o que a gente imagina que vai entrar em campo, mudou pouco. Por exemplo, se mudar no gol, não vai mudar taticamente, por isso. Então, o Anderson deve entrar no lugar de Jefferson. Aí vem Hereda, sabe jogar, mas estava numa má fase. Se ele voltar, e esse tempo que ele esteve fora, que deu a vaga ao Braia, deu a vaga àquele outro que está contundido, que também que veio o Igor, e ele agora voltou, ele passou a ser o terceiro jogador da lateral, e agora recupera a lateral. Se ele voltar com o futebol do ano passado, o Náutico tende a crescer nesse lado direito, que ele vai jogar com um velho conhecido, que é Eric, provavelmente seja Eric o ponta direita, no esquema de 4-3-3. E a gente espera que o Náutico passe a ter rendimento aí nesse setor. O meio-campo é o meio-campo de sempre. O que pode ter mudado são as instruções táticas e, basicamente, esse trabalho psicológico, trabalho mental. Porque devem jogar Djavan, Raudney e Giancarlo. Só que se Djavan e Raudney fizerem o que um primeiro e um segundo volante precisam fazer, e o que é que precisam fazer? Cobertura, na hora que estiver sendo atacado, ou na hora da saída dos laterais. Saída de jogo, ele tem que sair com consistência, sem errar passe, e Raudney é o homem para isso. Então, se eles cumprirem esse papel, Giancarlo vai jogar como um segundo atacante, nas costas do Chiesa. Por que segundo atacante? Porque é um homem que finaliza, é um cara que pega o rebote e tem boa pontaria, sem abrir mão do articulador de jogo, que é o verdadeiro meia. Então, a gente pensa que se isso funcionar, o Náutico pode e deve conseguir sua primeira vitória depois de quase um mês, que a última vitória do Náutico foi no dia 20 de outubro, foi contra a equipe do Oeste quando ganhou por 1-0. O Náutico está levando um mês, fazendo uma vitória a cada mês, de mês em mês. Então, ele já está com mais de um mês que ganhou uma partida. E é o dia de reagir, porque é o seguinte, o Náutico tem que ter uma cabeça boa, porque não basta ganhar do Vitória. Ele tem que continuar ganhando. A vitória sobre o Vitória não o tira da zona de rebaixamento, como a derrota do Vitória não o coloca no rebaixamento também. Então o Náutico tem que ter essa força mental, essa decisão, esse time que vai entrar em campo para resolver o problema e não para sentir o problema.
Tá certo. Olha, temos outras informações aqui da morte do ídolo argentino do futebol mundial, Diego Armando Maradona, com o nosso Max Augusto. Oi, Max.
É isso aí, Maciel. As informações elas estão chegando ainda, né? A gente está sendo atualizado aqui a todo momento. Mas assim, o que a gente tem de informação no momento vem do jornal Clarim, da Argentina. Foi o periódico, né, que informou que o ex-atleta sofreu uma parada cardiorrespiratória. Mas ainda não temos informações de horário, exatamente do local. A informação que a gente tem no momento é que ele faleceu, né? O jogador Diego Maradona faleceu devido a uma complicação, né, decorrente de uma parada cardiorrespiratória. Vale relembrar aí, Marcel, para quem acompanha aqui a programação da rádio, no início desse mês, mais precisamente no dia 2 de novembro, Diego Maradona deu entrada em uma clínica médica na cidade de La Plata, na Argentina, poucos dias depois de completar 60 anos. Na ocasião, ele foi submetido a exames, né, para verificar a saúde, e ele precisou ser submetido a uma cirurgia no cérebro, tendo recebido alta aí 8 dias depois. Maradona, como vocês já bem falaram, né, ele é um jogador muito conhecido, muito famoso, tendo vencido a Copa de 86 com a seleção argentina, quando protagonizou aquele lance histórico, né, chamado o Gol da Mão de Deus, e fez história também nos clubes do Boca Júnior e no Napoli, onde foi campeão italiano e da UEFA.
Aquela Copa ele levou praticamente sozinho, né? Pois mesmo é. Com um gol de mão.
Ele morreu em casa, viu? Já estava convalescendo.
Na verdade, Ralf, ele foi levado para uma casa que a família alugou nos arredores ali da onde ele morava, e foi montada uma verdadeira UTI para ele lá, porque ele estava tendo crise de abstinência gravíssimo, estava incontrolável, e uma equipe médica estava lá, né, de turnamento com ele. E durante esse tratamento, esses cuidados, ele acabou falecendo.
Ele foi aberta a cabeça dele para tirar um coágulo, né? Não foi uma
queda
cirurgia,
que ele levou.
Ele caiu,
né? Foi uma cirurgia qualquer, né?
Isso, ele levou uma queda e a cirurgia foi para isso, para retirada do coágulo, e a queda foi em decorrência justamente do abuso do álcool, né? Os próprios médicos falaram, a situação é grave, mas o paciente é muito difícil, ou seja, dando a entender que não queria ser cuidado, ele queria não seguir as orientações.
Uma pena, né? Que a gente tenha que dividir as informações.
Ele já estava com grave problema de artrose nos joelhos. Quando ele treinou o Dourados do México, e foi agora em 2018, 2019, ele mal conseguia andar. Mal, já fez uma cirurgia
bem acima do peso, né,
dos joelhos. Era para fazer muito do outro, estava pesado. E ele não quis fazer do outro joelho.
Ele estava muito gordo.
Eu lamento muito que a gente tenha que dividir, num momento como esse, a vida de Maradona entre o jogador genial, né, fantástico que ele foi, com a vida com as drogas, né, com o vício. Tem torcedor chateado.
Eu vou dizer uma coisa. A pessoa que entra assim na droga, como Maradona entrou, é muito difícil passar de 60. Se passar, vai ficar sofrendo muito. É difícil. A gente luta barbaridade.
Às vezes mata cedo por uma overdose.
Depois de 60, meu amigo, começa a surgir muitas complicações no ser humano. Então,
ele nunca largou droga e álcool desde os 20, 25 anos de idade. E vários jogadores passaram por isso. Garrincha era álcool, o Heleno de Freitas também era álcool e vício em outras drogas. Enfim, quem viu o documentário dele também, o filme dele, que é muito legal, Heleno. Teve outros jogadores, enfim. E eu estou falando de brasileiros. sul-americanos, mas se você for ver aí na literatura esportiva, vários craques ficaram para trás por conta de drogas.
E os problemas de joelhos são... O Pelé tem problema nas duas...
quadril.
No quadril, nos dois. Tá certo? No fêmur, na cabeça de fêmur. Já cirurgiou, não sei se cirurgiou, fez cirurgia nos dois, mas em um ele fez. Eu sei que houve até um problema com o Pelé, que ele teve que reabrir para fazer de novo.
Ele se queixou da primeira cirurgia, achando que foi mal feita. Ele chegou a reclamar publicamente.
Eu até fiz também. Eu tenho uma cirurgia, porque eu era craque também, né?
Os craques fazem essa cirurgia, né, Roberto?
É verdade.
É o desgaste do futebol, né?
Eu fiz essa cirurgia já tem 15 anos. E essa, agora, no fim do ano passado, eu fiz ali um exame muito bem feito. E o médico disse que parece que foi colocado ontem. Ainda bem. Está perfeita.
Graças a Deus.
A durabilidade é de 15 anos. Mas se você não andar muito, não correr, que ninguém corre, né? Você pode passar mais do que isso. Eu já estou com 16. Mas é isso aí.
É uma pena. A gente tem que noticiar.
Para os argentinos, para muitos, pelo menos, Maradona foi o maior de todos. Para o mundo todo, não. Pelé segue sendo o maior de todos. Mas, sem dúvida, ele foi o maior personagem da história do futebol. Por conta disso, foi um craque dentro de campo, foi treinador polêmico.
Jogador polêmico também.
E aprontando, né? Em todos os lugares do mundo. E sendo muito, na questão de política também, sendo até um ativista, né? Essa questão de ele ter ido para Cuba foi também por laços esquerdistas com o Fidel. Ele também apareceu na Venezuela, enfim, falava mal dos Estados Unidos. Ou seja, personagem ele foi o maior da história do futebol.
Veja, tem muito torcedor chateado aqui, vocês estão, Maradona morre, estão falando do vício, das drogas. Não, nós enaltecemos o craque que ele foi, o jogador que ele foi pro mundo e tal. Agora, não dá para separar a vida de Maradona como jogador, até como jogador, que quando jogador ele também utilizou de drogas, se ligou à máfia italiana, vocês lembram, no Nápoles.
A gente está lamentando ele ter derivado para esse tipo de vida.
É lamentação mesmo.
É lamentação, a gente sente por ele. Realmente era tido como uma pessoa boa, caridoso, fazia caridade na Argentina, ele participava de assistência ao próximo, e ele tinha esse lado bom. Ele, o que fez, pobre, Raul, foi contra ele próprio. Como é?
De origem pobre.
Exatamente. E era um cara que, por ter dinheiro, ajudou muita gente também. Quer dizer, uma pessoa que a gente lamenta ter entrado nas drogas. E nós estamos falando para ver, para deixar claro para os jovens, que esse é um caminho que leva ao desastre, às drogas. Porque ele poderia viver muito mais. 60 anos hoje... É metade da vida, gente.
Não. E voltando a falar...
Você quer que eu volte a citar onde é que está escrito o tamanho da vida?
Não.
Se quiser, eu cito. Porque isso foi dito por Deus.
Do lado ruim do futebol dele, não da droga, porque ele morreu disso. Mas voltando a falar do lado bom, da mesma forma de Pelé, que brilhava naquela época que a bola era dura, o pito era do lado de fora, a chuteira tinha um prego embaixo... Os gramados eram terríveis. Maradona também pegou essa fase, com exceção de Copas do Mundo, mas quando ele brilhou na Itália, e antes disso no Argentino Júnior e no Boca Juniors, os gramados eram muito ruins. Quem puder ver pelo YouTube os melhores momentos de Maradona, vê o que ele fazia
ele foi genial com
a bola, como se fosse pasto, né? Até no futebol italiano mesmo.
Eu tive o prazer de...
Que a gente está falando de morte, eu preciso completar mais uma vez. Já disse aqui a Roberto Queiroz que o tamanho da vida, 60 anos, é a metade dela. Porque a Bíblia fala, e é ali a palavra de Deus, que o homem pode viver 120 anos. Foi o tempo dado aos homens dessa época.
É o que Deus vai dar para Roberto Queiroz, para ele não falar isso mais.
Se Deus quiser.
Ele vai viver 120, Ralf.
Tá fácil, mas tá.
E ripa na chulipa.
Que ripa na chulipa, rapaz.
Uma preocupação muito grande entre os internautas aqui no painel interativo, todos lamentando a morte do Maradona. E que ano, né, gente? A gente pensou que 2019 tinha sido ruim. Esse ano explodiu com a pandemia em março. De repente, ontem perdemos o Fernando Vanucci, né? 69 anos, marcou época aí no Globo Esporte, esporte espetacular, uma voz marcante, né? É, contemporâneo lá do Léo Batista, que tá bem, tá com bem mais velho até que o
99.
E é, Roberto?
Não sei, eu tô brincando.
Não, é quase isso, é uns 90 mesmo.
Pelo amor de Deus.
É uns 90. Ô, Marcel. E ele tá bem, ele deu depoimento ontem sobre o Vanucci.
Ralf tá dizendo que o cara vai até 120, então ele vai fazer televisão até 120.
Pode ir. Até quando vai, só Deus sabe.
Só Deus sabe.
Mas pode ir. Ele se cuidando, tiver uma vida
chega
que
lá.
Lhe permita ter saúde. Olha, eu estava aqui pensando no seguinte. Jogo do Sport no sábado. Vai jogar contra o Santos. O Santos ganhou o jogo da LDU. E o segundo jogo vai ser na terça-feira. Então, há uma tendência que o Santos poupe alguns jogadores. O time já foi pro Equador, cheio de bronca, sem o Cuca, sem o técnico.
Foi um excelente resultado. Ele conseguiu.
Excelente, mas diz que o Soteldo e o Marinho
jogaram
deram
muito.
Nó Puxa. Nesse jogo.
Jogaram muito.
E eles provavelmente...
E na altitude, né, Ralf? Diga-se de passagem, altitude.
Quase 3 mil metros a cidade de Quito. E eles nem levaram em conta a altitude.
É que o Soteldo é bem pequenininho, Ralf. Ele não senta o ar, não, que ele tá embaixo.
Olha, agora ele sentiu, Soteldo,
ele é da minha altura. Rapaz, os caras.
Penso que Soteldo e Marinho não jogarão contra o Sport. Tomara.
Você veja aí, Maradona.
É bem possível. Eu vi esse jogo. É, eles sentiram, sim. Soteldo foi substituído, alegando até pegando na coxa. Não sei se chegou a ser uma lesão ou só o cansaço. Marinho estava morto também, porque jogou muito, correu muito. Aliás, foi escolhido o melhor da partida. E o Santos jogando de... O Santos ganhou todos os jogos atuando fora de casa na Libertadores. Dentro de casa, curiosamente, ele tem um pouco mais de dificuldade. Mas até pelo volume de jogo e bem corrido do começo ao fim, é muito possível que o Santos poupe jogadores contra o Sport no sábado.
É isso aí que eu tô pensando.
Mas qual
que
é
vai
o
ajudar?
Problema disso? Qual é... rapaz, olha, o time reserva do Santos enfrenta o Sport muito bem.
O quê? E a correria dos meninos?
Enfrenta agora. Há de convir que Soteldo e Marinho representam 30% do Santos de hoje. Então, se você pode até perder com o time em reserva. Mas a possibilidade de ganhar aumenta sem esses dois do lado de lá.
Eles estão desequilibrando, essa é verdade.
O problema do Sport é o próprio time do Sport, que ninguém está jogando
exatamente,
nada.
Exatamente.
Entendeu? Porque ele, se não jogar, ele vai perder do Santos reserva.
Exatamente.
E, vai
e o plano tático do Sport é indefinido. Ninguém sabe como é que vai jogar, como é que Jair encara o Santos. Tem disso também. O Sport não adquiriu um padrão. O Sport tem oscilado mais do que avião em tempestade.
Verdade. É a qualidade técnica dos jogadores, ó. O time é um time...
Também.
O time é assim. Não é um time pra empolgar ninguém. Eu tô torcendo também para que permaneça na primeira divisão, mas a verdade é que a tarefa não é fácil, não.
Tá duro, tá difícil.
Tá dificílimo.
Mas a gente há de convir que quem determina isso... É o fator matemático. Enquanto houver pontos, houver possibilidade, não pode desistir.
É. Eu estava vendo aqui a Libertadores e todo mundo foi bem ontem, né? Acho que o Atlético Paranaense que empatou em casa com o River.
O Atlético Paranaense levou um gol quase nos acréscimos.
Foi.
Mas jogando bem. O Atlético Paranaense está com surto aí de Covid, sem vários jogadores titulares, mas com a garotada conseguiu fazer 1-0 diante do atual vice-campeão River Plate, mas levou um gol de cabeça no finalzinho. Flamengo também segurou o empate lá contra o Racing na Argentina, mas jogou bem. Acho que o segundo tempo do Flamengo foi muito bom diante do gramado molhado, com muita chuva lá.
Carla, e até o René, deslocado para a direita no lugar do Isla, que sentiu antes do jogo, jogou bem também. Entendeu? O Flamengo fez um bom jogo.
Jogou, ele faz o feijão com arroz, né? Ele pega e toca. Pega e toca. É isso que deveria acontecer com laterais, por exemplo, como o Sander. Não adianta tentar fazer algo que não sabe, não. Então pega e toca e marca. Agora, René marcou muito bem ontem.
Verdade.
Agora, uma das piores arbitragens que eu já vi nos últimos meses.
Rapaz, eu tava olhando o juiz, ele é mais novo que os atletas. É muito jovem, muito verdinho.
30 anos.
30 anos, é. mas não parece, né? Ele bem preparado fisicamente. É, não
em
parece.
Arbitragem, 30 anos equivale a 17 a 19 no futebol.
É, e os jogadores perceberam, aí começaram a peitar ele, né? A tentar desestabilizar, porque o jogador entra para desestabilizar o árbitro, né? E quando ele sente que o juiz está se perdendo, é que ele peita mesmo.
Eu perguntei a Gilson Cordeiro, faz muito tempo isso, quanto tempo, porque ele era árbitro de primeira linha aqui de Pernambuco, quanto tempo leva para o juiz estar estabilizado, entrar no jogo sem se assustar com o tamanho dos clubes, com a responsabilidade de aplicar a regra? Ele disse, no mínimo 6 anos. Então o juiz tem que ter de 5 a 6 anos para poder estar no nível de apitar grandes jogos.
Verdade. Carlão Eli, abraço, hein? Até amanhã.
Um abraço a todos. Até
Roberto,
amanhã.
Um abração.
Valeu. E Roberto é um baixinho que jogava futebol, viu? Muito,
o
muito.
O quê? Agora os baixinhos estão mandando nesse negócio aí. Soteldo.
E os professores da base, para de pegar a menina, só que é um menino alto e forte. Não, o menino tem que jogar bola, saber jogar. Não importa o tamanho dele. Não
eu vi o presidente do Corinthians dizer isso. Verdade. Que acabou com essa história que só podia entrar lá quem tivesse 1,85m para cima. Ele aí disse, peraí, os pequenininhos estão arrasando. Eu vou deixar de olhar o lado técnico para olhar a questão física? Aí verdade. Já botou
tanto,
isso por terra.
Tanto cara de 1,80m que não sabe nem dominar uma bola. Um abraço.
Tchau, boa tarde.
Pronto, chegamos ao final de mais um segundo tempo. Do assunto é futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.